Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Como os Países Quebram. O Grande Ciclo é um livro de não ficção econômica e geopolítica de Ray Dalio, que investiga como economias nacionais chegam a crises de endividamento e perda de ordem monetária. A obra apresenta o chamado Grande Ciclo do Endividamento, um modelo que conecta crédito, dívida pública, política interna, relações internacionais, eventos naturais e inovação tecnológica para explicar mudanças profundas na ordem mundial. Em vez de tratar a dívida como um problema isolado, Dalio a insere em uma dinâmica histórica mais ampla, mostrando como ela afeta governos, mercados e a vida coletiva. O livro foi pensado para leitores interessados em economia, política pública, investimentos e relações internacionais, oferecendo uma interpretação sistemática sobre por que países grandes também podem enfrentar fragilidade financeira. Sua proposta central é ajudar o leitor a entender não apenas o que está acontecendo, mas por que certos padrões se repetem ao longo do tempo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o grande ciclo do endividamento como estrutura para entender crises nacionais. O conceito central do livro é o grande ciclo do endividamento, que descreve como a dívida se acumula, pressiona a economia e, eventualmente, força ajustes dolorosos. Dalio parte da ideia de que o endividamento não cresce de forma linear, ele passa por fases em que o crédito se expande, o custo do capital sobe, a atividade desacelera e, em seguida, a economia entra em contração ou precisa de intervenção. Essa leitura é importante porque desloca a discussão da dívida, de uma questão moral ou partidária, para um fenômeno estrutural. Em vez de perguntar apenas se um governo gasta demais, o autor examina como juros, refinanciamento, confiança dos credores e capacidade de emissão monetária moldam a sustentabilidade da dívida. O livro usa esse modelo para discutir por que países com moedas fortes ainda podem entrar em dificuldade, mostrando que o poder monetário não elimina limites econômicos. O resultado é um enquadramento mais amplo para analisar a fragilidade fiscal e seus efeitos sistêmicos. Em segundo lugar, as quatro fases do ciclo econômico e seus efeitos sobre mercados e emprego, Dalio organiza o ciclo econômico em quatro fases principais: expansão, pico, contração e fundo. Na expansão, o crédito é abundante, o emprego cresce e os preços tendem a subir. No pico, a economia começa a perder fôlego e o custo do capital pesa mais. Na contração, a atividade cai rapidamente, o desemprego aumenta e os ativos perdem valor. No fundo, a recessão aprofunda os problemas, até que políticas de estímulo se tornem necessárias. Essa divisão é útil porque mostra que crises não surgem do nada, mas se formam gradualmente à medida que a alavancagem aumenta e a capacidade de sustentação se enfraquece. O autor também deixa claro que cada fase afeta diferentes grupos de maneira desigual, alterando renda, crédito disponível e confiança do mercado. Ao aplicar esse esquema ao mundo real, o livro ajuda a interpretar mudanças em bolsas, títulos, juros e política monetária. Assim, a obra serve como uma ferramenta de leitura de conjuntura, não apenas como diagnóstico histórico. Em terceiro lugar, dívida pública, moeda de reserva e o risco de fragilidade nas grandes potências. Um dos pontos mais relevantes do livro é a análise dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e da China como economias que enfrentam tensões avançadas em seus ciclos de dívida. Dalio questiona a crença de que países com grande capacidade de emissão monetária estariam imunes a crises, argumentando que o acúmulo de passivos, a pressão sobre juros e a confiança internacional continuam sendo fatores decisivos. O foco na moeda de reserva é especialmente importante porque mostra a diferença entre poder monetário e solidez fiscal. Mesmo uma moeda dominante pode perder espaço, se a dívida cresce mais rápido do que a capacidade de sustentar credibilidade econômica e política. A obra sugere que, em certos contextos, governos acabam recorrendo à inflação, reestruturação, controle financeiro ou desvalorização para administrar o problema. Isso torna o livro particularmente relevante para quem acompanha política econômica, pois ele conecta decisões orçamentárias a consequências de longo prazo sobre poupança, crédito e padrão de vida. Em quarto lugar, a ordem mundial em transformação e a interação entre economia, política e geopolítica, o livro amplia a discussão da dívida ao mostrar que ela não atua sozinha. Dalil propõe um conjunto de cinco grandes forças de transformação: o ciclo econômico, do endividamento e do crédito, o ciclo de ordem e desordem interna, as mudanças na ordem global, os fenômenos naturais e a inventividade humana em tecnologia. A partir dessa combinação, ele constrói a noção de grande ciclo geral, na qual crises financeiras se misturam com polarização política, disputa a países e mudanças na hierarquia internacional. Essa abordagem torna a obra mais abrangente do que um livro de economia convencional, porque trata a dívida como parte de uma arquitetura mais ampla de poder e estabilidade. Em vez de separar mercado e política, Dalil mostra que eles se reforçam ou se enfraquecem mutuamente. Isso ajuda a entender por que momentos de tensão fiscal costumam coincidir com instabilidade diplomática, perda de confiança institucional e rearranjos na liderança global. O livro, assim, lê o cenário mundial como sistema interligado. Por último, uso prático do modelo para investidores, formuladores de políticas e leitores não especialistas. Apesar de tratar de temas complexos, o livro foi escrito para ser útil a públicos diferentes. Legisladores e formuladores de políticas encontram nele uma forma de pensar sustentabilidade da dívida e respostas a crises sem depender apenas de soluções de curto prazo. Investidores podem usar o modelo para interpretar riscos macroeconômicos, avaliar cenários de inflação, juros e desvalorização, e compreender melhor a importância da diversificação entre classes de ativos. Já o leitor comum ganha uma estrutura intelectual para acompanhar notícias sobre déficit, bancos centrais, sanções, guerras comerciais e tecnologia sem se perder em análises isoladas. Um mérito do livro é traduzir uma discussão técnica em um esquema relativamente didático, com implicações concretas para planejamento econômico e leitura de cenário. Ao mesmo tempo, a obra pede cautela, seu valor está mais na capacidade de organizar padrões históricos do que em prever datas exatas ou oferecer respostas automáticas. Essa combinação de teoria, história e aplicação prática é o que torna o livro singular dentro do gênero. Em conclusão, como os países quebram? O grande ciclo é indicado para leitores que querem entender a relação entre dívida pública, política monetária, estabilidade institucional e mudanças na ordem mundial. Também é especialmente útil para investidores, estudantes de economia, profissionais do mercado financeiro, analistas de risco e formuladores de políticas que precisam interpretar ciclos macroeconômicos com mais profundidade. O principal benefício do livro está em sua capacidade de organizar um tema complexo em um modelo único, que conecta crédito, poder estatal, geopolítica e inovação tecnológica, sem tratar esses elementos como assuntos separados. Diferentemente de livros que analisam crises apenas pelo viés de mercado ou apenas pelo viés político, a obra de Dalil propõe uma leitura sistêmica e histórica, baseada em padrões recorrentes. Isso dá ao leitor uma visão mais ampla dos sinais de fragilidade antes de uma crise e das possíveis respostas institucionais quando ela já está em curso. O livro se destaca, portanto, por unir explicação macroeconômica, perspectiva histórica e utilidade prática em uma mesma estrutura analítica. Se você quiser apoiar Ray Dalil, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!